Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
Não me critica.
Eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre.
Muito bem, começando mais uma edição do Não Me Critica, estamos de volta aqui com vocês no programa 304, eu, Thiago Arzacon, tem aqui também, olha como vocês agora vão ouvir com mais clareza, Mariana Perialdi.
Oi gente, atualizei meus equipamentos, agora sou uma pessoa que pode ser ouvida e não silenciada.
Ah. Chegou a banda larga para Mariana. Sim.
Olha, chegou aqui no meu feudo.
Cara, admirem essa dicção, olha que dicção perfeita.
Eu sei falar, tá?
Estavam com saudades de ouvir.
Gente, Mariana. A Mariana não é gaga, meu Deus.
A gaga de Deus. Gaga.
My biggest enemy is me.
Ah, não, já vai começar isso, não. Chega, pra mim já deu.
Lançou agora.
É, isso aí.
Mas já deu, já.
É porque eu estou namorando uma pessoa que está obcecada pela Lady Gaga.
Lógico, porque é uma pessoa perfeita.
Sim. Até eu já vi esse clipe, gente. Até eu já... Eu, hein? Eu,
olá,
Thiago.
Olá.
É, já vi esse... Acho que vi, né? Não sei se é a mesma música.
Você gostou,
que...
Thiago?
Do clipe que eu não lembro da música, mas sim. Um grande espetáculo, não é mesmo?
O que eu gostei do videoclipe é que eles inseriram um frame, tipo o Jequiti, que pisca por um segundo.
E era
pra
o quê?
Pra dar um spoiler do final.
Da LG. É? Ah, você tava falando da merchan da LG.
Tem o merchan da LG, é verdade. Eu não vi o merchan, o Caio comentou. É. Ah, não, é outra coisa.
É, gente, não é os filmes armênios que apareceu no final, já separei aqui pra eu ver.
Ele vai fazer uma pesquisa de campo real sobre a parada.
Amo. Meu TCC vai ser sobre isso.
Então já tem aí a primeira dica do programa de hoje, assistir o vídeo da Lady Gaga. Qual é o nome da música?
911.
Ah, isso aí. Isso aí, 91, tá. Bom, também tá aqui Matheus Benevenuti.
Oi, gente. Eu sei que as coisas não tão fáceis pra ninguém, mas eu tô facinho, facinho, hein?
Eita, cara!
Introduzir o assunto.
Introduziu mesmo.
Gente,
eu ia falar
saberem...
que ele veio direto do planeta cromático e ele veio assim.
É, a gente não combina, tá? Essas coisas. É uma surpresa também pra gente. Né? E também tem Heitor Gomes. Fala, Heitor. Ih, não saiu.
Cara, não entendi nada.
Não saiu nada. Fala de novo.
É a arca, gente. É a arca. Não precisa, é a Sophie.
Então tá, bom, vocês não ouviram, ouvintes, acho que a gente também não ouviu na edição, eu vejo se saiu, tá? E aí eu coloco. Muito bem, então, e aí começando mais um episódio, porque nós vamos falar sobre os chavecos, né? Quem nunca, né, foi chavecado ou chavecou? Eu chavequei pouco... E pouco fui chavecado. Mas eu vou explicar depois como isso acontece. Aquela... Vou fazer de novo aquele mistério.
Eu gosto.
É, aquele mistério. Adoro. Daqui a pouco
fica
eu
fica ligadinho aí, ouvinte. Para
antes
tudo.
Antes de tudo, se inscreve no canal, sacanagem.
Nossa, olha só. Ainda bem que você falou isso, Mari, porque...
A gente tem que usar a mesma estratégia dos youtubers, cara. Antes de saber o nosso tema... Tem que curtir essa porra, compartilha. Ai, mas eu não compartilho, não sei o que. Foda-se, vai compartilhar
gente,
agora.
Eu tô admirado que a cabeça de vocês tá funcionando como a cabeça de um youtuber. Que tudo.
É, chegamos a gente, consome YouTube, né, Mari?
É. Eu julgava, confesso que eu julgava antes, né? Mas durante a quarentena eu me tornei uma fã de vários youtubers.
Olha,
só no TV.
Fã do
Como
Felipe
eu não
tenho
Neto. TV, eu fico vendo essa porra. Não julgo o Felipe Neto, não, porque eu sei que hoje em dia ele se tornou uma pessoa um pouco mais decente. Mas eu não assisto ele, não. Eu acho que o conteúdo dele não é meio de criança, sei lá, gente.
Cara, tem que assistir.
Eu preciso falar isso agora. A melhor coisa que aconteceu pra mim foi um dia abrir o WhatsApp, tá? A Mariana falando assim: Gente, eu sou muito fã da Trixie Mattel. O canal dela é perfeito. É. Aí mesmo, eu olho pra ela. É, eu sempre fui fã dela antes mesmo dela ter um canal.
É, gente, eu ia falar isso também.
Olha, o Heitor confiou nela desde sempre. O Heitor botou fé nela, que ela era maravilhosa desde sempre.
E a Mariana decidiu gostar dela quando ela é youtuber.
Ontem.
Não, é porque eu fico vendo os vídeos dela e da Kátia, né? Gente, pra quem não sabe, Kátia e Trixie são ex-participantes do RuPaul Drag Race. Falei errado o programa, gente.
RuPaul's Drag Race.
RuPaul's Drag Race. Drag
a sua
Race.
Lapada, a sua lapada frouxou.
Mas o canal dela, assim, ela fazendo vídeos e tal, só ela, também é maravilhoso.
Gente, recomendo. É o Patati ou Patatá, pronto, é isso.
Muito bem. Olha só. Eu quero aproveitar esse momento nosso de rede social bombando, que o nosso Instagram chegou à casa de 4 dígitos.
Caralho, caiu na conta, puta que pariu.
Caralho, a gente tá famoso nessa porra, hein?
4 dígitos, um trabalho árduo, né, pra trazer.
Crescemos organicamente, aqui ninguém compra seguidor aqui não, rapá.
Não, mas pior que aqui não compra mesmo.
Influência de pequeno porte.
Isso. Pior que não compra mesmo, mas assim, já passamos da casa de 4 dígitos. Querem saber qual o número exatamente nesta quarta-feira? Vai lá no @ não me critica e fique assustado com a quantidade de gente que está chegando nesse podcast que mais cresce no Brasil, né?
Esse podcast que é um culto.
É, manda um beijo pro Orelo lá, tá?
Eu queria, Matheus, dar um recadinho, já que a gente tá falando de youtuber e de pessoas que ganham a vida de forma autônoma. Vai lá no meu Instagram, mbenevenuti, mbenevenuti, e eu e minha amiga estamos fazendo umas artes da hora na parede. Se você quiser orçar, é só ir lá, gente. Tem tudo disponível, vídeo e tal. O conteúdo tá top. Então só seguir e mandar uma DM.
Esse podcast virou uma vitrine de emprego, gente.
Melhor comercial inserido.
Melhor.
Sem contexto.
Eu adorei, mas é isso mesmo. Ô, Matheus, é isso mesmo. Você está certíssimo.
Gente, agora, inclusive,
estou indo.
Se você não entendeu, vai lá no @ não me critica, que tem lá o Instagram do Matheus, e segue e compra. Você vai na casa da pessoa e faz a pintura, é isso, Matheus?
Então, Thiago, deixa eu te contar.
Me conta, garota.
Você pode escolher a arte que você quiser, que a gente cria pra você. Do jeitinho que você quiser.
Se eu quiser a mãozinha do nome critica na minha parede, você vem e faz.
É claro que eu faço. Eu e minha amiga, Débora Reis.
Débora Reis, que já participou aqui?
Já, ela gravou o episódio de Game of Thrones com a gente, temporada passada, gente.
Memorável, memorável.
Memorável, gente.
Isso. Mas por que essa entonação? É a entonação vendedora, é isso?
Sim.
Thiago, eu estou falando normalmente. Eu estou falando da maneira como eu falo normalmente.
A iogurteira da Top Term.
Da Top Term.
Ai, que medo.
Vocês
tá bom.
Vocês têm que comprar o ômega 3.
Gente, a iogurteira é maravilhosa. Eu não sei como é que ela...
Ela tá sempre com um balão de oxigênio do lado, né? Porque...
Você leva de bônus.
É. Isso, o Heitor imitou melhor.
Tremendo
e meio sem voz, meio rouca. Meio faltando ar mesmo.
É meio sexy.
Saudades.
É isso, né? Então agora a gente... Matheus, você já chavecou alguém com essa voz?
Ah, Thiago, nem te conto. Babado é louco.
Meu Deus, que agonia.
Eu acho que você deveria ficar comigo. Por quê? Eu tenho, a qualidade de ser lindo. 2, a qualidade de ser gente boa. 3, eu beijo bem. Não tem nenhum motivo pra você não querer. Então,
isso mesmo, já, Mariana.
Manda já o zap pra mim.
Manda já o zap. Caralho.
Manda já o zap.
Passando mal.
Pra vocês verem como eu não sou
ligue
boa
já.
Tá? Não sou boa mesmo. Como
que pavor, hein? Coitado dessas pessoas. Mas
gente,
então.
Mas Chaveco faz.
Eu já transei na minha vida.
Ô, Mariana, mas Chaveco faz sucesso real. Tipo, as pessoas realmente se deixam levar pela onda do Chaveco.
Sim, tem Xavier que é tão ruim que a pessoa, tipo, cede, porque foi tão ruim que ela fica, pena. Ah, pelo menos eu ri. Então essa pessoa é engraçada, né?
O importante é ser memorável.
É uma qualidade, fazer outra pessoa rir.
Você vai contar como foi o Xaveco que você deu no Nano?
Cara,
nossa, esse Xaveco silêncio.
Xaveco que eu dei no Nano foi um pouco ilegal.
Eu sei como é que foi.
Não posso falar que tem criança na sala, mentira.
Gente, mas não pode substituir algumas falas por uma coisa mais...
A criança seria o próprio Nano.
Eu e o Nano temos um hobby ilegal em comum. Então eu fui e falei, pô, bora, partiu, é nóis, vamos dar um rolê. Aí ele, pô, vamos. Aí foi assim.
Mariana e o Nano faz a nota de 200 mandei reais em casa.
Gente, ontem eu vi a nota de 200 reais.
Mentira,
peguei na minha
perto?
Mão.
Mentira! Ah,
peguei na minha mão.
Como ela é?
Ela tem o mesmo tamanho da de 20, achei muito exclusivo. Para as pessoas cegas.
Ela é marrom, não, lembra merda.
Para as pessoas deficientes visuais é uma merda, porque tipo, é o mesmo tamanho da nota de 20.
Que
exatamente
merda.
O mesmo tamanho.
Ah,
sim.
Tá, entendi. Ela tinha que ter um formato diferente de todas, né? Pra ser exclusiva,
né? É porque
né?
As notas, as cédulas são maiores uma que a outra, né? Aí, do nada, de 200 é pequena. What?
Foi o euro que começou, né? Com isso de notas com tamanhos diferentes.
Mas é a nota do governo Bolsonaro.
Não lembro.
Né? Justamente, não funciona.
É pra poder botar mais dinheiro na mala, gente, entendeu?
É, isso aí. Porque agora vão ser menos cédulas na hora de um golpe, de um roubo, de uma propina, né?
Olha. Vai estar tá mais leve, entendeu?
Eu achei muito estranho o timing dessa nota, porque, tipo, tanta coisa pra se preocupar agora. Sim. Tem que inventar uma nota de 200.
Nossa, não, mega. O que aconteceu na pandemia? Lançamos uma nota de 200 reais.
Pantanal não, queimando agora.
O Pantanal queimando e a gente pensando no bichinho da nota queimando.
Exatamente. Bom.
Eu quero ver tu queimar uma nota dessa.
Só lembrando.
Desculpa, foi muito ruim minha piada, desculpa, gente.
Só lembrando também. Eu nem entendi, Mário, por isso que eu segui aqui. Só
então
lembrando.
Eu sou seu amigo, eu fingi que entendi.
Isso. Foi ruim.
Só lembrando que a gente tá em casa, tá, gente? Ainda estamos na pandemia, né? Rio de Janeiro.
Não acharam
nessa...
a cura ainda, tá?
Não.
Um salve aí pra Jacarepaguá, que a galera lá acha que já encontrou a cura, né?
Estão dizendo que Campo Grande também ninguém usa máscara lá.
A Zona Oeste do Rio de Janeiro é o único lugar do Brasil e do mundo que já conseguiu a cura do coronavírus.
Ó, Vila da Penha, eu vou te falar, tá pior que a Taquara.
Tá. Não, nada.
Não à toa, nesse final de semana que a gente tá gravando, o Rio tava em alta de mortes, né? Com tendência de alta. Mas, enfim, seguimos protegidos na maior parte do tempo, né? Quando a gente consegue, porque tem horas que não dá. Gente, eu voltei pra academia, só contar essa passagem.
Ai, que...
voltei pra... porque assim, a minha personal, ela é mais desesperada que eu. Então ela, tipo, usa óculos, usa máscara, usa álcool. Ela lava todos os aparelhos que eu vou usar, todos com álcool. Enfim, aí fui pegar água no bebedouro, ela não, joga essa água fora. Eu falei, por que, Rosa? Vou beber o quê? Não, tem aluno que tá botando a boca na bica pra beber a água. Tem noção?
Então, mas disso, na minha...
Tá aqui, pariu!
Na Smart Fit tiveram que cobrir. Eles botaram um adesivo amarelo em cima pra ninguém usar, porque realmente não pode. Porque as pessoas enfiam a boca.
Ai,
vocês
gente,
estão
eu
indo pra
porco.
Academia mesmo? Heitor, você tá indo pra academia também?
Cara, eu tô indo regularmente. Eu comecei, tipo... Como eu trabalhei direto, pra mim a quarentena nunca existiu. Então, pra mim não adiantava nada eu deixar de ir pra academia e pegar ônibus todo dia, sabe? Não ia fazer diferença.
Aderiu à quarentena por causa disso também, né? Porque, tipo, cara, você já tá na rua todo dia.
E aí eu fiz a... Eu fui fazendo academia e no começo, tipo assim, as regras eram mais... Dá pra ver o negócio afrouxando aos poucos, sabe? Você vê... Uh-huh. Mais gente no mesmo horário. Você você vê, tipo, as pessoas não tinham umas distâncias entre os aparelhos, né? Eles colocaram distâncias grandes. Aí agora parece que os aparelhos já estão quase todos grudados de novo. Assim, a distância é ridícula.
Ai, beijo, gente, Smart Fit.
Smart Fit é bolsominion, hein, gente?
Chegou eu sei. Não, eu me inscrevi na Smart Fit. Eu me inscrevi na Smart Fit, gente, tipo, uma semana antes de começar a quarentena, sem sacanagem. Eu fiz uma semana de academia. E aí agora eles vão. E aí eu descobri que era bolsominion e fiquei, por que que eu me inscrevi nessa porra? E aí...
Mari, mas você não precisa de academia, você já tá uma grande gostosa.
Nossa.
Caralho, caralho, aí o Matheus tá que tá. O Matheus é o ícone do Xaveco, cara.
Empenhadíssimo. Porra.
Empenhadíssimo. Eu tava com esse medo mesmo da academia, porque eu duvido que as pessoas vão ficar de máscara treinando, correndo na esteira de máscara. No negócio na... de academia que nem janela tem.
Na
o
minha fica,
tem janela.
É, na Smart eu não sei, mas na minha ninguém
gente,
tira máscara.
Eu não vou treinar com máscara, desculpa, porque eu vou morrer sufocada. Então eu prefiro não ir, porque, né?
Mas é um negócio que faz pouco sentido, né? Fazer esforço físico com uma máscara
não
na
faz
cara.
Sentido, você vai ficar inspirando o gás carbônico, porra.
Não, gente, mas prioridades. Lá. Você quer ficar gostosa ou não pegar o coronavírus?
Não, eu quero ter uma. Eu quero só ficar saudável.
Gente, se você quer receber uma cantada. Se você quer receber uma cantada, é bom estar lá, suando de máscara.
Nossa.
E pronto.
Mas vamos.
A galera que tá na seca aí na quarentena, que lute, né?
Fazendo
então,
banheirão na Smart Fit.
Vocês já receberam cantadas ou deram cantadas em academia?
Nunca. Deus que me livre. Gente, eu acho que todo mundo tá horrível.
Se cantada pra pessoa... Ah, desculpa.
Já fez isso, Mari?
Já fez.
É, não exatamente, mas tipo assim, eu ficava, caraca, essa menina muito gata, e ela tá arrasando, e ela tipo, fazia tudo muito perfeito, e eu tipo, eu sou muito feia, cagada.
Ah, eu já tive crush de academia, mas ele descobri que ele tinha namorada.
Nossa, broxante. Eu não tive crush na academia, não. Eu acho que a academia é um lugar que você vê todo mundo muito feio. Porque, tipo, mesmo que a pessoa tá querendo disfarçar, na hora de puxar aquele ferro, ela vai fazer aquela cara muito horrível, sabe? Tipo, de dor.
Então, academia é lugar pra olhar a cara? Não é lugar pra olhar a cara, é?
Gente, essa carinha de dor pode parecer outra coisa. Pode remeter a uma outra situação.
Ué, gente, né?
Eu adorei, Thiago, safada.
Safada, que isso, Thiago? É pra isso que você vai na academia?
Gente, eu só tô dizendo que vocês estão prestando atenção. Prestando atenção na cara, realmente, o pessoal tá fazendo força, né? Mas aí...
Enquanto isso, o Thiago tá lá olhando o cuzão.
Cuzão.
Que mais,
cuzão,
gente?
Bonito.
Onde vocês já deram um chaveco?
Gente, eu fui chavecado muito recentemente.
Olha.
Foi muito esquisito, muito esquisito.
Tá sabendo disso, Heitor?
Ele tava comigo, tipo assim, não necessariamente, não na hora, mas foi assim. O Heitor tava indo pro trabalho, né, como ele disse, ele pega o ônibus no ponto, né. Aí eu tava com ele, e aí eu beijinho, beijinho, tchau, tchau. Aí tô eu seguindo a minha vida, seguindo o meu rumo. E aí eu comecei a subir uma passarela, né? E aquelas passarelas é o ok, tipo, ir ficar indo e voltando em zigue-zague, né? Até chegar lá. Aí tô eu subindo a passarela, do nada me para uma criatura, né? Um garoto. E aí ele me vira, era segunda-feira, OBS. Aí ele me vira, onde que é a rua que tem a feira na terça-feira? Aí eu...
Ele inventou o assunto.
Sim. O garoto já acordou essa semana, eu vou transar, não importa o que acontecer. A primeira pessoa que passar, não que eu não confie nos seus dotes, tá, Matheus, pra ser chamado na rua, segunda-feira, né?
Mas aí foi não. Muito tipo assim, e eu sou muito lesado, né? E eu falei, tá, tipo, e eu falando com ele, aí eu, não, feira? Na terça? Não sei onde é essa rua, mas eu falei, tem a feirinha ali, mas é tipo a feirinha fixa, não é fechar a rua, que sei lá o quê. E foi o papo, ele, tá, respondendo monossilabicamente, sabe? Aí que minha ficha caiu, que ele tava me olhando de um jeito, sabe? Aquele jeitinho, assim. Aí minha ficha caiu, e aí então tá bem, então tchau, valeu. Aí eu fui subindo a passarela, né, e eu por curiosidade falei, cara, será que isso foi real? É coisa da minha cabeça. Aí eu resolvi olhar pra ele. Aí tava ele me olhando de longe, assim, tipo, e aí?
Fazendo sinal?
E o pior
sinal.
De tudo, não, só olhando, com aquele olhar penetrante.
Gente.
E o pior de tudo, estávamos eu e ele de máscara, né? Porque foi, tipo, recentemente.
Foi um Mortal Kombat. Assim,
gente, meus olhos isso são aí. Tão bonitos assim.
Sim.
Sub-zero. Adorei.
Ai, amo. Cara, pode crer, né? Tu recebeu uma caralho cantada de máscara, viado.
Gente, onde tem a feira terça? Dá vontade de falar, mas hoje é segunda, querido. Não, não,
Sim. É porque os olhos são a janela da alma.
Exatamente.
Minha alma é linda.
A alma do Matheus transborda os olhos.
Não, e teve uma outra vez também que teve um cara de máscara que ficou me olhando também. Não chegou a falar nada comigo, mas ficou aquele negócio assim, me olhando.
Você tá usando que máscara, Matheus? Você chama muita atenção, não?
É uma máscara bafo, vou te contar.
Ah, agora.
É um piruzão. É um piru... assim, a continuação do nariz é um piruzão. Aí as narinas são tipo uma bola. Aí as pessoas ficam olhando pra cara dele e ele fica, por que que você
isso, tá me olhando? Isso, em cima de mim. Excesso
de imagina uma máscara assim, inclusive. Assim.
É uma máscara com uma barriga negativa.
Isso.
Eu acho engraçado quem eu vi na internet, eu nunca vi ninguém usando. Mas tem um bagulho de imprimir, tirar uma foto da sua boca e imprimir e fazer o tecido da máscara assim.
Eu já vi isso também.
Gente, deve ficar igual aqueles outdoor que você bota meio errado, aí fica a cara da pessoa deformada. Uh-huh.
Mano, eu gosto quando as pessoas fazem a máscara sorrindo e eu fico achando que a pessoa tá sorrindo o tempo
eu
todo.
Eu acho muito engraçado.
Mas a minha máscara transparente também.
Eu queria transparente, porque dá muita agonia. Na verdade, eu queria um com uns buracos, assim, pra respirar melhor, mas esse é o problema, né? Não é
pode,
pra respirar.
Né?
Tá igual a velha
velha
que fez um monte de buraco na porra da
para. Jura? Eu não vi isso, não.
Pra que tu tá com essa porra na cara?
Ela fez a máscara pra vender, aí ela postou a cara dela com a máscara cheia de furo, assim, falando, ela tem furos que ajudam na respiração, não sei o que.
Melhor que isso, é só aquelas com os crochêzão, tá ligado? Bem, bem fácil de limpar. É uhum. Ótimo.
Uhum. Bom, você, Mari, conta um xaveco.
Ah, eu vou contar uns. Cara, como eu também não, assim, não recebo muito xaveco, né?
Que isso, não, Mariana.
Sou uma mulher.
Mariana, você é mulher. Recebo. Você recebe muito xaveco. Sua vida é receber xaveco.
E além de mulher, é linda.
Eu lembro, assim, mais dos que eu recebia quando eu era adolescente, que eu ainda era bem lerda. E as pessoas me davam um xaveco muito ruim. É que hoje em dia eu acho que eu faço tanta cara de cu que a pessoa nem. Tipo, eu não vou dar esse xaveco nela, não.
Dá uma afastada, né?
Mas você não escuta de vez em quando aqueles carros no trânsito que passam buzinando? Porque eu vejo isso acontece com qualquer mulher do mundo. Alguém buzina pra elas de sacanagem.
É, ultimamente não tem me dado muita cantada na rua, até porque eu não saio, né? Mas ultimamente eu não tenho recebido muita cantada, cara. Sei
talvez
se eu tô
seja
com...
uma vitória. Cara.
É, eu não percebo, que também não faz nenhuma diferença, porque eu acho até melhor, porque é um pouco bizarro quando você tá na rua e do nada alguém buzina, você toma um susto.
Não, total,
e é, tipo, né? Super machista, né, o cara fica falando isso, tipo, falando merda, sabe, tipo, como se você... Ele acha que eu vou parar no meio da rua e vou, tipo, me atracar com ele.
Sim, eu sempre penso isso, é no nível assim, tipo, que isso, hein, que isso aqui?
É.
Que isso?
Você falou comigo, fala. Vem cá, seu gostoso, vem cá, vem.
Fala, que isso o quê?
Ou então que fala assim, ô sorte, ô sorte. Hã?
Sorte de quê, amor?
Sorte de quem?
Olha só, semana passada a Mari contou os assaltos lá gringos. Vai ter cantada gringa, Mari?
Ai, meu Deus.
Ih, não vai não, tá maluco.
Ah, poxa.
Mari, eu sei de uma história maravilhosa que você contou, que aconteceu com um conhecido seu. Que pegou o entregador da pizza, de pizza.
Putz!
Sim! Eu não sei como que foi, né?
Isso já é fetiche.
Eu não sei como que sucedeu. Isso menina, é, mas foi muito engraçado, porque eu tava na casa desse meu amigo, que eu não revelarei quem é. E aí ele foi buscar a entrega e tava demorando, né? Mas a gente nem se ligou. Quando ele voltou, ele, gente, eu peguei o entregador.
Ui!
A gente ficou, que isso? Mas que é isso?
Não, eu lembro que
você... Opa! Olha os fogos!
Aí, pras fãs da Kate, Eu não ouvi ainda o CD dela, gente, eu juro que eu não ouvi.
Eu ia perguntar agora, o que você achou?
Eu não ouvi nem o da Gaga, vou ouvir o da Kate.
Cara, Mariana, é impossível que você tá tão fora do mundo das bichas assim.
Não me exclui. Não, eu tô um pouquinho assim, tô meio away, assim, de leve. É que eu tava de mudança, né, aí sem tempo, irmão.
Mas o que você tá ouvindo durante a mudança?
O que eu tava ouvindo durante a mudança? Eu ouvi algumas músicas da Gaga, do Cromática, mas não ouvi todo o Cromática ainda. Não, cancelada, não sou mais Little Monster.
Ué, isso é pela metade.
Sim.
Você é só Monster.
Só Little. Cara, eu tenho um xaveco pra contar que eu fiz, gente. Que deu certo, tá? foi o mais tosco que eu já fiz, que eu não sou boa em chavecar, né? Eu acho que é difícil, tem até gente que vê, faz curso, né? Os homens héteros que fazem curso.
Jura?
No YouTube pra aprender a chavecar.
Deve ter coach pra isso.
Sim, gente, existe. Tem técnicas de chaveco dos caras.
Ai, que, pelo tipo, amor esses de caras Deus. Que
usam sempre aquele mesmo argumento na balada pra chegar na mulher hétero, sabe qual é?
Ah, eu gosto sempre, de alguém
é porque
assim.
tem uma tática que eles usam, é bizarro, cara, é bizarro. Mas enfim, aí quando. É, eu tava na faculdade, né? Aí tinha uma caloura lá que era gatinha. E aí ela pintaram ela de bolo, né? Tipo, porque a galera da EBA, da Belas Artes, sempre pinta muito maneiro, geral, faz umas pinturas fodas, assim, no trote, né? Pra galera pegar dinheiro na rua. Aí, cara, eu não lembro, eu acho que era uma zoeira, eu acho que era um desafio de um grupo fazer um chaveco, uma parada assim. Aí eu falei assim, pra caloura vestida de bolo, me dá um pedacinho aí. Ah, muito ruim, né? Mas deu certo e eu fiquei com
ela. Meu Deus. E colou.
Deu tudo certo. Colou.
Eu fiquei tenso ouvindo. Eu achei que ia dar tudo errado.
Não, deu bom. Eu fui muito zoada pelos meus amigos por ter feito essa piada. Mas no fim das contas foi tão ruim que deu bom.
Gente, eu lembrei, inclusive, dessa história de pedir trote pintado no início da faculdade. A minha faculdade é a mesma coisa, né? E eu só tive um dia disso. Aí eu usei um chaveco pra pedir dinheiro das pessoas na rua. E tava dando muito certo, as pessoas estavam adorando. Foi tipo... Eu tava de chapeleiro maluco, da Alice, né? E eu tinha um chapéu, realmente, feito com... Sei lá, com um papel lá, nem lembro o que era direito. Aí eu chegava assim, tava andando na rua, vi alguma mulher, né? Aí eu tirava o chapéu e falava... Nossa, pra você eu tiro o meu chapéu.
Nossa. Ai,
me davam dinheiro, riam assim, me davam.
Ai, eu amei.
Você fez o meu dia. Que incrível. Que fofo.
Gente, mas é isso. Às vezes é tão ruim, que a pessoa fica, ah, mas foi engraçado, né? E aí gosta.
Mesma palavra, né? Pena.
Ah, que vacilo, mano. Sim, pode ser.
Eu nunca fui, nunca tive esse dom. É, nunca tive esse dom de chegar na pessoa, falar alguma coisa. Era sempre com o olhar. Quando você falou aí do rapaz na ponte, na passarela,
caralho,
lá,
Thiago, sexy, que achei profundo. Sexy.
Só no olhar.
Eu olhava.
Ai, gente, mas é melhor.
É o melhor, nossa, pô. Sabe por quê? Porque se a pessoa não se interessar, ela vai parar de olhar pra você. Aí você para de olhar pra ela. Se ela olhar, se os olhos cruzarem e ficarem parados 2 segundos... Você vai sentir aquele negócio. Opa, tem coisa ali. Aí, gente, você continua olhando. Aí daqui a pouco, o que acontece? Vai dar aquela quebradinha de cabeça chamando, tipo, vem. Aí
essa
você.
É a
afirmação?
Vai
pro Dark Room.
Não, isso nunca fui. Não, nunca fui.
Duvido.
Mentira. Eu fui uma vez na falecida Le Boy que tinha aqui no Rio de Janeiro.
Caralho.
Que tinha Dark Room.
Imagino, hein?
E como tem um conhecido que vocês conhecem também, mas não darei o nome, porque não está aqui para se defender.
Se defender.
É, para desmentir, enfim. Que ia sempre. E aí, a gente... Eu não conseguia...
Era conhecida. Vem ele, galera,
do Dark Room.
E aí, tipo assim, a gente ficava a noite inteira dançando... E a noite inteira, né? Até 3 horas da manhã. Quando dava 3 horas da manhã, a pista ficava vazia. Porque todos subiam pro Dark Room. E eu não conseguia ficar com ninguém ali, porque eu sabia que as pessoas estavam ali só pra ir chupar pau lá em cima, 3 horas da manhã. E não conseguia ficar com ninguém depois das 3, porque você ia beijar pau dos outros, né?
Nossa, e aí... é uma preocupação real?
Aí,
ah,
na primeira...
Thiago, eu te entendo.
Vez. Eu acho que eu consegui ir nesse lugar 2 vezes, porque eu não gostava, não curtia a Le Boy, e ela é super famosa no Brasil inteiro, né? Todo mundo um dia já ouviu falar na Le Boy. Não existe mais, mas já existiu, era famosa. E aí eu passei, eu cruzei o Dark Room, porque era tipo um corredor com luz, aquela luz neon, sei lá. E aí eu passei num buraco negro que eu não via ninguém. E você só ouvia as pessoas, ouvia as coisas. Eu passei, eu falei, gente, eu não vou ficar aqui. Jamais. Exatamente. Foi um local onde eu não permiti que nenhum olhar cruzasse ao meu
Até para porque tava que... escuro, né? Se
fosse não,
seria outra Thiago coisa. É uma menina pura.
Eu digo embaixo. Pura. Sou
Thiago, sim. Tem uma história de uma amiga minha. Você já foi no acústico?
Ah, já. Começou. Sempre, então, né? Mesmo não. Que eu não tivesse ido, eu teria ido por você pelas suas histórias, Matheus.
Mas gente, eu tava nesse dia. Gente, eu
gente, só um minuto, Alan. Só um minuto. O Thiago, aquele áudio dele explicando o manual de como conquistar com o olhar, fora de contexto, vai ser uma das melhores coisas que o Nome Crítica já me proporcionou.
Eu gente, tenho uma história também pra falar
disso.
Mas vou contar essa da minha amiga. Ela falou que, tipo, chocada, contando a história depois de já ter acontecido. Tava ela e um amigo conversando lá no Acústica. E pra quem não conhece, o Acústica tem um mezanino. Se você não sabe o que é um mezanino, vamos, assim, entre aspas, é como se fosse um avarandado, entendeu? Com um guarda-corpo.
Google.
Aí eles estavam apoiados, assim, no mezanino e tal, conversando. E aí ela vira, ouve um barulho atrás deles e tal. Aí ela foi virar pra ver o que tava acontecendo. Ela levou um susto. Que dois meninos estavam, tipo, um tava fazendo cunete no outro.
Ui!
E, tipo, caraca, no meio cara. Do mezanino. Ui. Não era nem no Dark Room, sabe? Era, tipo assim, visível.
Como assim?
Caralho!
Ela falou que tava um em pé, assim, meio agachadinho, e o outro...
Eu odeio saber o final da história, que mesmo assim eu ainda me choco.
Gente, que absurdo! E lembrar que foi nesse mezanino que surgiu o Nome Critica. O dedinho do Nome Critica.
O mezanino do Cunete.
O dedinho do Nome Critica, você não sabe onde que passou.
O dedinho do Nome Critica nasceu no Cunete da gay.
No esse podcast tinha que ser Nome Cunete, ou não, né? Alguma coisa de...
Gente, a logo tá pronta.
Tá pronta. Ai, que merda.
Gente, vocês falam cunete, beijo grego. Qual é o melhor? Cunete é o melhor, também acho, né?
Tem gente que fala cunete.
Não, cunete. Nete.
Cunete é pra quem é de São Paulo que fala aí. Quem é do Rio fala cunete.
Pois é,
fala
eu achei paulista. Achei paulista falar cunete.
Ai, beijo grego eu acho muito zoado.
Beijo grego eu acho muito zoado tia. Também. Muito
eu
tia.
Acho, tipo assim.
Linguada, sim. Né?
Linguada. Linguada pode ser qualquer lugar.
Mas qualquer a lugar,
pode
é.
Ser qualquer lugar. É.
É.
Uma linguada língua no cu. Umbigo. Vou
língua cu, pronto. Língua cu. Quase um peixe, né? Quem não contou Baracu ainda.
Com foi... linguado.
Quem não contou foi Heitor. Vai, Heitor.
Ah, eu sou péssimo porque eu não recebo xaveco e eu também não dou xaveco em ninguém. Assim,
todo
mais
mundo aqui é muito virgão, vamos combinar? É, Matheus é o menos sacanagem.
O Matheus soube exercer melhor essa arte. Mas, tipo, o que já aconteceu comigo que não foi não chegou a ser um xaveco, mas aconteceu de uma gay atravessar a rua, assim, de madrugada, parar na minha frente, olhar nos meus olhos e falar, oi. E aí,
meu Deus. Eu
ia tomar um susto. E era de noite, assim, era tipo 11 horas da noite. Aí eu continuei andando e falei, oi, e fui embora, só isso. Porque
eu lembrei de uma história que aconteceu com o meu portão.
Cara, mas esse oi, não foi um xaveco, ele podia ter oi pra perguntar algo, não?
Oi, Letícia.
Não, eu não sei, ele atravessou a rua. Dar uma introdução, ele atravessou a rua, assim, ele queria se apresentar.
Entendi.
Cara, ele atravessou a rua pra falar oi.
É. Oi. Tipo, oi, tchau, não ganhou nada com isso.
Deve ser tipo esse menininho novo do TikTok, oi.
É ele mesmo.
É o Mário, é o Mário.
Sim.
Cara, ano passado, não me lembro o mês, teve uma vez que tava eu e o Heitor numa festa, né? E aí, tipo assim, foi no mesmo dia, minha autoestima foi lá pro céu. Eu fiquei me achando o gostosão do pedaço. Tava eu e o Heitor dançando de boaça, tava só a gente sozinho, não tava com amigo nem nada. Aí chegou uma menina, eu acho que ela era chilena. Ela falava um portunhol muito enrolado. E aí ela ficou, tipo, na nossa cola, tipo, tentando puxar um assunto, fingindo que era, tipo assim, ah, eu tô querendo fazer amizade. Mas, tipo, tava muito óbvio que ela tava meio que dando mole pra gente, sabe?
E vocês já perceberam que sempre tem uma pessoa que é meio gringa na boate? Tipo assim, uma pessoa
sim,
começa a falar inglês
mole,
do nada.
Pra todo mundo.
É.
E que tá meio
sim,
com o GPS quebrado, tem. Né? Tá meio com o GPS esquisito, porque, né?
Aí ela viu que não ia dar em nada, desistiu, saiu e foi embora pro outro canto da festa. Mas aí depois disso ainda, chegou um garoto falando português, né? Devia ser brasileiro, imagina eu. Ele chegou, tipo, dando em cima da gente, querendo pegar eu e o Heitor, eu acho. Aí ele chegou, aí a gente, não, não, valeu, tipo, a gente tá de boa, sei lá o quê. Aí o menino, não satisfeito em levar um toco, ele tava, tipo assim, muito puto de estar levando um toco da gente, ele virou pra mim e perguntou quanto tempo a gente tava junto. Na verdade, ele perguntou pro Heitor, eu acho. E aí eu fui responder pelo Heitor. Aí ele botou a mão na minha boca, pra não deixar eu falar, porque ele queria saber se o Heitor sabia de fato.
Aí pra gerar uma
amado! Quem é você pra estar metendo a mão na minha cara?
Nossa, a estratégia dele era gerar uma briga.
Exatamente. É, pra saber se vocês.
Faz isso.
Se vocês muita sabem do relacionamento de vocês.
Gente, eu achei. Eu nem tinha parado pra pensar nisso. Eu achei o Xaveco muito psicopata.
Total.
Cara, quando você namora e vai dar rolê com a pessoa, sempre tem alguém que quer pegar ou você ou outra pessoa que tá com você e fica fazendo. Sempre não, também tô forçando, mas às vezes rola. De ter uma pessoa que fica querendo criar uma intriguinha. Acho tão ridículo, cara. Eu fico assim, olha só, você tá sem transar, você está na merda e você está querendo cagar o meu rolê aqui de sacanagem, sabe?
Ah, cara, o que eu acho mais
muito tempo pra perder, né?
Da pessoa, pra ela ter coragem de fazer
amargurada. Isso. Amargurada. É uma pessoa que está amargurada, tá no momento ruim da vida dela. Aí pensa, vou criar uma intriguinha aqui porque eu estou no Big Brother. Tem alguém me filmando nessa porra, né? Tô na fazenda nessa
tá
porra.
Tá na fazenda, isso que eu ia falar. Tá na fazenda. Que merda, hein?
Que é, mais? Cara.
Gente, fala. Vocês me lembraram o meme da Fazenda. Que, vocês já viram aquele filme Clímax do Gaspar Noé?
Ai, não sei.
Quem? É... Sacanagem.
Não, é aquele diretor que só faz filme horrível, que deixa pessoas chocadas, tipo
Irreversível. Horrível, né? Não, maravilhoso.
Não, horrível que eu digo os temas. Os temas são pesados.
Pesado.
Aí,
Irreversível fez aquele... é horrível, beijo.
Então,
não é maneiro, não.
É, ele não é eu pra gosto. Todo mundo. Tem gente que acha uma merda, tem gente que acha maneiro, né?
Gente, aí... pra que me diz pra que tem uma cena de 11 minutos de estupro, tipo, totalmente explícito, é só sacanagem, é igual.
Mas a vibe dele é essa. Ele faz
ah, porque ele gosta de ver mulher. É, porque não é maneiro. Não é maneiro uma mulher ver uma porra dessa, mas ele não pensa nisso, foda-se. Porque ele é um cara punheteiro do caralho que deve achar maneiro ver uma merda dessa. E aí.
Problematizando
gente, eu acho desnecessário.
Caralho, Mariana cancelou o Gaspar Noé aqui. Puta
eu, tô, eu acho desnecessário. É igual o cara lá do Azul é a Cor Mais Quente, que bota 7 minutos de cena de as minas transando, fez as minas fazer mil vezes aquela porra. Ridículo.
Cara, mas eu
porra.
Não sei se a mina do Irreversível ela foi assediada ou se ela tava atuando, né?
Cara, de...
Não,
eu acho
ela
que...
tava atuando, mas.
Então,
é,
é bom
que você
expõe, você bota o assunto em ponto, ué.
Mas pra que mostrar 11 minutos de uma pessoa sendo estuprada totalmente
é,
realista?
É, eu não sei.
Ai, gente.
Eu acho.
As pessoas
também,
acham maneiro ver violência contra a mulher, e isso não é legal, porque só incita a cultura do estupro, gente. Isso é fato. Não tem necessidade de botar uma coisa assim. Podia
botar
a menina foi estuprada. Agora, pra que. Tipo, o filme todo é baseado nessa cena, entendeu?
Calma, e, tipo, como é o nome do filme? É
Irreversível. É.
Cara, mas
ah, gente, eu achei completamente desnecessário. Achei completamente coisa de punheteiro que acha maneiro violência contra a mulher. Que fica com o pau duro vendo coisa de violência contra a mulher. Eu acho que só incita pessoas assim. Eu
cara,
não
mas eu vi, os filmes dele são de violência gratuita. É tudo muito explícito.
Gratuito,
todos os filmes.
Ele trabalhou diversos temas em alguns
então,
beiram umas coisas...
Bem
longe. É, ele trabalhou diversos temas e alguns beiram umas coisas muito pesadas. Mas é a vibe do cara, né? Ele faz cinema desse jeito. Sempre vai ter um louco que vai fazer uma coisa diferente do outro.
É, bem maluco isso.
É.
Sempre vai ter um macho que vai fazer um negócio escroto e porque... Ai, porque é os meus jeitos, porque é minha criatividade. Eu gosto de mostrar criança sendo estuprada e mulher sendo estuprada. Esse é o meu negócio, gente. Desculpa, gente. Se alguém é fã dele... Tô nem aí.
Olha,
não, cara, mas isso tem um ponto. Um negócio escroto mesmo, mas...
Cara,
é,
não, mas eu vi esse filme, eu era muito jovem e eu não problematizei, mas hoje em dia eu lembro e eu fico... Cara, é desnecessário. Desculpa,
esse filme é de 2005 e o nosso crítico oficial, Francisco Carbone, disse que amou o filme,
eu
mas
amo,
que a cena
cara.
De estupro realmente...
Ah, não, o clímax que eu amo.
A cena de estupro é pesadíssima, pesada demais. E o filme
demais,
teve
é
mil polêmicas na época por
sim.
causa disso.
Pô, sim, mas eu ia falar um negócio super leve sobre o clímax e acabou...
Não, pode então, falar, tipo, desculpa. Eu cancelamento
do Gaspar Noé.
Não, mas então o clímax...
Não, gente, ele não foi
clímax...
cancelado, eu que tô falando.
Clímax é um outro filme dele, é isso?
É, mas é clímax é um outro filme dele. Eu só falei pra Mariana lembrar qual diretor que era. Aí, no clímax tem uma cena de dança que é muito bonita de se ver, que ela é tipo ininterrupta, assim, com os dançarinos fazendo umas coisas muito diferentes. E aí, só que é tipo sétima arte, aquela porra, é muito maravilhoso. E aí na Fazenda teve uma cena icônica que tava todo mundo discutindo por um motivo diferente, ou chorando por um motivo diferente numa festa. Aí uma gay botou a trilha do Clímax e deixou a cena rodando e ficou perfeito, encaixou. É tipo, sabe aquele meme do Cinemático Paralelis?
Eu já amei, porque eu nem vi o filme, mas imagino que tenha sido bem engraçado. Cara, porque a Fazenda é sempre o momento, o reality show que você usa para várias experiências antropológicas, muito mais do que o Big Brother. Porque a gente, subcelebridade, a pessoa já tem muito a perder estando lá. Ou não tem nada a perder, tipo o Biel, que tá canceladíssimo, mas deve ter ido para tentar melhorar a imagem dele, igual no RuPaul All Stars, que as drag volta para tentar melhorar a imagem delas.
O bom da Fazenda é que a Fazenda cheira o desespero. Você sente o desespero das pessoas.
Cara, então, outro meme que eu gosto é a Jojo Tadinho olhando pra câmera, igual a Phoebe do
Fleabag. Quebrando a quarta parede.
Sim, quebrando a quarta parede. Não, e as reações dela estão exageradas num nível, assim, tipo, eu preciso virar um meme. Ela estudou como fazer isso.
É igual a Manu Gavassi no Big Brother.
Mas vocês estão vendo essa Fazenda agora?
Eu não tô vendo.
Sim.
Cara, ninguém.
Ai, pelo amor de Deus.
Eu só vejo memes.
Eu só queria ver por causa da Jojo Todinho. Porque eu acho que ela é a nova Gretchen, né? Vamos dizer assim.
Você e todo mundo. Calma, as pessoas estão vendo por causa dela mesmo.
Calma, eu sei que eu fui muito lá. Calma, eu sei. Mas, tipo, ela que. O participante que tá lá é o mais propício a gerar os memes, né?
Ela tá segurando a temporada.
Isso. Agora, olha só. Nosso Chris tá dizendo aqui que se vocês viram Clímax Irreversível, tem que ver também Love. Vocês viram Love?
Vi. Já vi também.
Também é do mesmo diretor?
Mesmo diretor.
Tem Enter the Void também. Enter the Void é tudo.
É bem louco, é tipo, bem viajado.
Enter the Void é muito triste. Enter the Void. Enter.
Enter? Ah, tá. Tá ok.
Enter the Void é famosinho também, que é meio. Esses filmes de cinéfilo, né?
Cara, é tudo zoado. Enter the Void é sobre morte e uso de drogas. E tudo tem droga, na real. Love é sobre relacionamento abusivo e uso de droga. Clímax é horroroso, todos os temas que tem. Tem, tipo, incesto, tem morte de criança, o caralho é quatro.
Ah lá, tá vendo?
Tem você dopar as pessoas contra a vontade da pessoa.
São todos os temas trabalhados. Eu tô dando vários
spoilers, né? Mas,
gente, então, desculpa, na verdade, a dica que a gente nunca mais teve nesse programa é assistir todos os filmes desse diretor. Qual é o nome dele?
Gaspar Noé.
Vale a pena conhecer, mas, tipo, é aquilo que a Mariana falou, pode ser um macho escroto, né?
O Francisco disse que esse Enter the Void é o que ele menos gostou. Carne.
Cara, Enter the Void, a carne é muito chaco.
Carne chaco. Sozinho contra todos, ele diz que é maravilhoso também.
Ah, não, carne eu não vi. Sozinho contra todos eu achei um saco. Porque Sozinho contra todos é sobre um cara alemão, aí, um psicopata, e aí, em primeira pessoa a gente fica ouvindo os pensamentos dele. Ah, é um saco. Tipo,
gente, que mundo eu vivo que eu nunca ouvi falar nesses filmes nem nesse diretor.
Cara, hoje você então vai ter que ver Clímax na Netflix e surtar.
O Francisco tá me botando uma sequência aqui, que ele diz que é bom ver nessa sequência os filmes.
Eita, Clímax é o melhor. Caralho. Clímax é tudo. Clímax é um dos meus filmes favoritos, gente, mas é muito pesado.
E tem na Netflix. Viu? Vou ver e depois digo o que eu achei. Se eu vou ter uma militância aqui.
Eu sei que a Mariana vai gostar minimamente de Clímax, porque ela gosta de ver dança e ela fica achando maneiro, então ela vai gostar.
Sim, eu gosto mesmo.
Tem a Lady Gaga e a Rihanna em Clímax.
Não tem.
Sério?
Não,
tem sim. Ai,
não tem. Agora eu não acredito mais. Quando ele falar essas coisas, já vou dizer que não. Porque eu já aprendi.
Saco que.
Melhor que eu falei, sério.
A Mariana fez como eu faço sempre. Sério? Mentira. Não.
Eu acredito em tudo, cara. Ninguém merece.
Ele tá brincando com a nossa cabeça.
Sim. Agora, sobre o Xaveco, de novo.
Voltando, Xaveco. No podcast da Injustiçada, preciso dar esse pop-up. Eles têm um meme que é maravilhoso, que eu morro de rir, que é voltando a Kylie, porque eles fizeram um episódio pra falar de Kylie Minogue e toda hora eles saíram do assunto. E aí eles ficam voltando a Kylie. Aí é maravilhoso, gente.
Ai, assim, cara, na vida. Vezes, mais uma dica. Não, porque é porque a gente viaja e volta. Não, porque eu ia falar de Xaveco. E aí, assim, um chaveco que eu recebia, né, às vezes, não sei nem se isso pra mim nem é chaveco, é quando alguém pede pra falar com você que tal pessoa tá afim. Isso não é chaveco, não. Né? Isso é falta de atitude.
Criança, né?
É criança.
Ah,
né?
Isso daí me lembrou de uma história muito esquisita.
Gatilho.
Tava eu gatilho. No shopping, na Sim. época da escola, no ensino médio. Aí uma menina veio falar comigo, tipo, perguntando: ah, e aí, você é solteiro, que sei lá o que, você namora? Aí eu, não namoro, eu sou solteiro. Aí ela, porque minha amiga quer ficar com você. Tipo, no meio do shopping, parecia coisa de rolezinho, sabe? Tipo, gente, o pessoal no shopping.
Por contra. Por contra. Ih, Mari, ficou esquisita a voz aí. A Mari ficou igual a voz do shopping lá.
Aí eu do nada peguei a mão da minha amiga que tava no meu lado e fiquei falando, não, a gente namora na real, e a gente saiu correndo.
E a gente saiu correndo.
Bem adolescente.
Ah, eu era, no caso.
Adolescente não dá a cara tapa, né? Algum problema da sociedade.
É, cara, agora... um chaveco que eu já fiz que deu certo foi fazer isso. Tipo, cheguei pra alguém, nem me lembro onde era, qual era o contexto, mas eu cheguei e falei, ah, sei lá o que, meu amigo quer ficar com você. Aí a pessoa virou e falou, ah, eu já contei isso aqui, né? Eu falei,
não lembro.
Meu amigo quer ficar com você. Aí ele, quem é seu amigo? Aí eu, sou eu.
Nossa.
É um bom chaveco. É um bom chaveco, eu achei.
É porque quando você fala isso, a pessoa diz, não, já tô com alguém, não. Aí você sai de boa. Então verdade. Tá, vou falar pra ele, tá? Tchau.
O nome disso é segurança. É segurança de...
O problema de você chegar em alguém é a insegurança, né? De levar um toco e tal. Mas não é nada demais, né, gente? A gente tem que desmistificar isso.
Gente, eu penso que...
Geralmente...
As pessoas que passam chavecos, elas são as pessoas que mais estão decididas, sabe? Elas querem aquilo agora e não deu, e foda-se.
Ai, só faz que nem um menino maluco que não sabe ouvir não e bota a mão na boca dos outros.
Ah, mas eu ficava mal. Eu ficava mal quando não rolava, então eu preferia só ficar nos olhares. É. E aí, se rolasse um olhar, aí ia. Porque eu ficava muito triste quando eu voltava pra casa no 0x0. Então...
Esse negócio de olhar... Fala, Mari.
Não, é bem um negócio assim de ego, né? Eu, tipo assim, eu ficava muito nervosa de falar com alguém. E não porque eu pensava, e se eu não ficar com essa pessoa? Foda-se. Eu ficava mais assim, cara, eu não quero levar um toco, sabe? Um tocão assim na frente de todo mundo. Aí eu ficava meio sem jeito, assim, de chegar nas pessoas e tal.
E mexe com a gente, né? Mexe com a gente.
Acho que esse foi meu medo.
Esse negócio de olhar, tipo, eu acho que é melhor, por exemplo, quando você tá num ambiente de festa. Aí, às vezes, você vai chegar pra pessoa falar, parece que você tá, tipo, propondo um acordo, fechando negócios. Às vezes, é só você melhor chegar e ir sentindo, né? Você vai trocando uns olhares, você vai vendo qual que é. Ufa. Às vezes, dá pra você tentar dançar perto. Mas sem encostar, galera.
Sem
não
encostar,
precisa encostar.
Galera.
Mas
sem encostar, só dança.
Esse negócio de ficar trocando olhares, eu lembrei que eu já tive um amor de metrô uma vez.
Nossa!
Foi muito fofo.
Como assim? Vocês se encontravam todo dia no metrô?
Não, foi uma vez. Uma
vez. Tá.
Mas foi
Mateus
muito, foi muito
gato
de filme.
No metrô, cara. Acontece muita coisa com ele no metrô.
Gente, amor de metrô. Ficaram
foi, tipo,
se olhando da pavuna.
De filme romântico.
Da pavuna até Botafogo, né, Matheus? Foram se olhando.
Não, pior que não, Thiago. Eu tinha ido no Alto da Boa Vista. Fazer
de
umas
metrô?
Fotos.
Como?
Então, você vai de metrô até a Tijuca e na Tijuca eu peguei um Cabify.
Oi?
Hashtag patrocina nós. Só que aí...
Existe ainda? Acho que nem existe mais.
Não, então, isso tem tempo. Eu tinha 20 anos. Eu sei que eu fui no Museu do Açude. Fica a dica pra quem tá no Rio, ou mora no Rio, ou vai estar no Rio. Museu do Açude, Alto da Boa Vista, tudo. Recomendo.
Leva o inseticida, que lá é brabo.
Sim. Aí fui lá tirar umas fotos e tal. Aí voltei, fui voltar de metrô, né? E aí, o que acontece aqui no Rio? Você tem que fazer baldeação, né? Que eu peguei o metrô na Tijuca. Você tem que ir até o centro da cidade, fazer baldeação pra ir pra Zona Norte, que é onde eu moro. E aí, beleza, peguei metrô na Tijuca e tinha um cara sentado. Eu tava em pé, né? Só que o que eu achei mais engraçado é que o cara devia ter, tipo assim, uns 30 anos. Tipo assim, 28, 29, no máximo, no mínimo. E eu tinha 20, eu era novinho. Mas eu sempre acho que eu pareci ser mais velho do que eu sou, sabe, na real. Aí tô eu no metrô e, tipo, reparei que ele tava me olhando. E, tipo, ele era bem bonito. E aí, eu fiquei olhando de volta. E ficou nisso. Aí eu não sei quem foi que fez primeiro, mas eu sei que um dos dois sorriu. E aí a outra pessoa sorriu de volta. E
nessa hora começou a abertura de Laços de Família.
Total.
Foi muito não, mas filme.
Isso também, então, é exatamente isso que acontecia. Olhou, olhou, deu um sorrisinho de lado, acabou.
Cara, mas foi muito engraçado que foi, tipo, no metrô e foi um sorriso. Foi, tipo assim, muito escancarado. Foi, tipo assim, eu tô te olhando, sabe? Eu tô sendo simpático com você, tô gostando do que eu tô vendo.
Mas olha só,
que
aí Mateus.
Chegou um momento que eu tive que sair do metrô pra fazer baldeação e nunca mais vi.
Você sabe que rola...
Eu ia dar um tchauzinho igual uma criança retardada, sabe?
A gente ficou se olhando, tipo, eu saí do metrô e a gente ficou se olhando assim e o metrô foi embora.
E veja mas bem, hoje em dia esse homem poderia estar no meu lugar.
Olha, verdade. Olha só, essa observação só poderia ter vindo do Heitor mesmo, mas ninguém, eu nem pensei nisso. Olha só, Matheus, você sabe que rola um monte de pegação no metrô, né? Sabe disso, né?
Ah, sei, mas ai, nunca participei.
Não, não digo que você participou, estou dizendo que esse sorriso podia ser um chamado para outra coisa. Pra outra coisa. Eu já vi, ó, já peguei metrô muito na minha vida, né? E eu já vi troca. Gente, eu vi uma vez uma coisa que eu fiquei triste até de ver.
Ai,
porque assim, como eu sou alto, eu acabo conseguindo ler um pouquinho do que as pessoas estão escrevendo. E adoro ler, gente. Desculpa, mas eu adoro ler.
Eu também. Eu me sinto mal, mas eu preciso dizer.
Ah, eu também
que
leio.
Eu leio. Exato, e eu já li cada bizarrice também. Caralho, eu ficava
e aí,
chocada.
Olha o que acontece. O garoto tava escrevendo pro namorado, porque eu consegui ler o nome, que era um menino que tava escrevendo. Oi, amor, acordou? Já tô no trabalho, tô no metrô, tô quase chegando, não sei o quê. Beijo, quando chegar eu te aviso, tá? E o que que ele faz? Porque tinha um outro garoto de frente pra ele. E eu via que tava rolando os olhares ali, né? Eu falei, gente, será?
Ai,
aí, o que que ele faz? Ele pega o celular
dele.
Chupa o pau
dele, mentira.
Não, não, porque tava no metrô, né? Pega o celular, digita o número e aponta o celular pro garoto. E o garoto pega o celular, digita o número, dá um sorrisinho e o garoto desceu, que tava falando com o namorado. Que olha isso.
Tudo.
Ai, é tipo aquele clipe da Taylor Swift que ela ficou olhando a janela.
Gente, essas referências, ouvinte, se você pega as referências do Heitor, comenta no Instagram. Eu não peguei. Mas você também não pega um monte, Mari. Se você não pega as referências, você vai lá no Instagram e fala, Heitor, peguei todas as suas referências. Aí,
ai, que horror, eu devo ser o Loro José, né? Tipo...
Ah, eu ri. Ai,
que merda.
O Loro José dá referências aleatórias.
É, exatamente.
Eu sou o José gay.
Gente, esse negócio do busão, transporte público, já recebi chavecada no transporte público algumas vezes. É, tipo, uma vez eu tava indo pra escola, gente, eu tinha 15 anos, tá? E tinha um cara em pé, eu tava sentadinha, né, mimindo no ônibus, bem, devia estar dormindo com a boca aberta, babando, toda cagada.
Exatamente.
Mas o garoto ficou me olhando, e ele era velho também, ele devia ter uns quase 30 anos, ou mais de 20 ele tinha, com certeza. Ele ficou me olhando fixamente, primeiro eu fiquei com um pouco de medo, mas enfim. E aí, né, dormi, foda-se, whatever. E aí quando eu desci no meu colégio, ele, antes de eu descer, ele me deu um papelzinho, gente. Esse menino me deu um papelzinho todo assim, envergonhado, aí tá, eu desci do ônibus, tava lotado pra caralho, nem olhei o que era o papel. Aí quando eu fui entrar na escola, abri o papel, tava, esse aqui é o meu e-mail, meu MSN, que na época, né, é pra gente conversar mais tarde. E eu, tipo, quem disse que eu quero conversar com você, viado? Aí
delícia.
Eu joguei fora o papel e foi isso.
Ai, tadinho, mãe.
Ai,
é, tadinho, eu tinha 15 anos, Thiago.
Não, então não.
Eu aqui porra. Achando encantadora, eu lembro.
É, eu também
gente,
achando...
eu tinha 15 anos. Eu tava com roupa de escola.
Mas ele cara, tinha quanto? É. Ele tinha, era bem mais velho?
Ele era mais velho que eu. Ele tava indo pro centro trabalhar.
É, então pedofilia...
Eu tava estudando na escola.
Gente,
não,
já
não, mas o cara
tava
tipo, super mais velho. Mas ele era tinha mais de 20 anos, com certeza.
Gente.
Eu tava feliz que eu lembrei de uma cantada. Já
ai, conta. Como
mas
foi?
É uma cantada de ônibus de mulher.
Tá bom.
Eu achei maneiro isso.
Amo.
É, tipo assim, ela sentou do meu lado, aí eu percebi que ela perguntou as horas, ela fez o esquema da hora, pra ver se já quebra uma quarta parede ali. Aí eu falei a hora pra ela, aí beleza, ela viu que não colou e eu continuei de boas. Aí daqui a pouco ela perguntou onde dava pra assaltar no lugar que ela queria, e era, tipo, muito óbvio, era, tipo...
A pessoa se faz desentendida, real, inventa qualquer informação.
Aí, de novo, não quebrou a quarta parede. Aí, quando eu realmente tinha que descer no meu ponto, sabe aquele momento radical do seu dia, você tem que sair, ela botou o braço na frente.
Ui!
Aí foi muito bizarro.
Isso é um assalto.
É, foi muito estranho, não sei o que ela queria, mas ela foi muito ousada nesse momento. Aí, só que
a mão em você?
É, não, ela botou o braço assim na frente, tipo assim, pra falar
não vai,
comigo.
Não vai passar.
Forçadamente. E aí foi muito bizarro, porque eu tinha que passar de qualquer jeito. Então eu passei embaixo do braço dela e fui embora.
Que isso, que estranho.
Eu praticamente fugi da mulher.
Exatamente. Numa boa, eu ia fazer a mesma coisa que você. Pô, tá maluco? Sai daqui, foi caralho.
Foi meio assaltado.
O problema é teu.
Sim, mas não era um assalto. A menina não com certeza não me assaltaria. Ela tava tipo com a merendeira praticamente na bolsinha.
Não deixou você passar, que
aquela marmitinha que vem na bolsinha.
Mas olha só.
Mas assim, qual
vocês
é
não acham?
Pra... Ah, desculpa.
Rapidinho. Vocês não acham que dá pra perceber quando o cara é gay? Porque vocês acham que se ela faz isso com um hétero, ele não ia, sei lá, tipo, ia ter uma outra.
Mulher hétero não repara.
Não repara, né? Eu acho que, tipo, eu tenho uma conhecida que ela era apaixonada por um amigo meu que, tipo, não tem como não saber que ele é gay, entendeu? Você pode achar o cara bonito, você pode achar o cara o que for, mas ela não desistia. Ela falava, um dia eu vou pegar ele. Falei, mas
problemas,
meu amorzinho...
de não... autoestima...
É, eu falava, meu amor, não dá pra, não tem, não vai querer, não vai.
Eu
vai,
procuro não... gay, Thiago.
Não...
Falta
só faltou ela dizer isso. Exatamente. Fala,
não,
Mari, o que você vai falar?
Tu achou problema de autoestima? Eu achei que ela se achou a bucetuda, né? Achando que ia converter um maluco gay.
Ah, é a pior
coisa.
Não,
eu achei ela homofóbica e baixa autoestima.
Achei homofóbica. Não, cara, eu queria saber, assim, qual é... Porque, assim, toda vez que você tá interessado em alguém, você eventualmente vai rolar um chaveco, né? Não sei. Pra você, chaveco é realmente a pessoa mandar um papo muito torto, assim, e tentar uma parada, em vez de mandar o papo reto, né? Ou é, tipo, qualquer forma de a pessoa chegou em você?
Eu acho que é qualquer forma.
Qualquer forma.
Porra,
qualquer forma.
Não, então tem muitas coisas que já aconteceram,
tipo,
né?
O chaveco do milênio, agora, é mandar aquele foguinho.
Que foguinho?
A cara da pessoa e manda um fogo.
A reação da história.
Sério?
No Instagram.
No Instagram.
Eu gostei.
Porque... O fogo que a gente, tipo, estou ardendo por você.
Nossa.
Eu gostei, achei legal.
Heitor, o seu áudio ficou. Seu áudio ficou um pouquinho esquisito, Heitor. Mexe aí alguma coisa.
Sei lá, botei aqui.
Agora melhorou. Deixa eu perguntar. Vocês, aproveitando essa pergunta da Mari, vocês acham que existe chaveco pra ficar aquele que, tipo, quero conversar, quero saber um pouquinho, me interessei. E tem um chaveco pra transar também? Será que é diferente?
Eu acho que tem.
Eu acho que não, gente. Se você beija, você transa.
Não, mas eu acho que tem umas pessoas que são tão, tipo, quer deixar claro pras outras pessoas que só querem sexo.
Isso.
Elas tratam as outras pessoas assim, tipo, um objeto mesmo.
Sabe? Friamente,
Friamente.
Ai, gente,
como deve ser?
Eu não tô disponível pra essa porra, não, me poupe. Eu tenho mais o que fazer do que ficar, entendeu? Ficar aturando a pessoa fingindo que é friazinha e que eu sou um objeto, que ela vai me comer e foda-se. Ah, eu não tenho paciência. Assim, respeito, né? Quem gosta de, tipo, sair, só transar casualmente. Respeito, cada um sabe de si, cada um... Também não acho que a pessoa tem que ficar esperando um príncipe encantado nem nada,
tipo,
né?
Tipo, esses chavecos os chavecos mais escrotos que existem, assim, esses mais pesados possíveis, eu acho às vezes que vem de um lugar da pessoa tentando deixar claro que só quer pegar outra pessoa de forma sexual.
Cara, o que eu acho é que, tipo assim, no mundo GGG, tem muitas dessas coisas em transporte público, de, por exemplo... Uma pessoa tá sentada, aí a outra fica passando assim o
cotovelo.
Você tá um negócio cheio, aí fica um meio que encoxando o outro. Tu rola uns negócios desses, né?
Nossa, total rola.
É sexual isso, né?
Metrô total isso.
Eu não sou gay, mas eu imagino que...
A pessoa que tá sentada fazendo um omelete com o ombro.
Fazendo um omelete com o ombro.
Quebrando os ovos com o cotovelo.
Uhum. What?
Ah, e também dá, tipo, você fica sentado, você fica passando o ombro.
Sim.
Entendi.
A pessoa
entendi.
Em atrito.
Passando assim. Cara, isso já aconteceu comigo, mas eu era muito novo e eu fiquei me tremendo, fiquei em estado de choque quando isso aconteceu.
Você foi abusado sexualmente, você sabe?
Isso é abuso, isso é abuso.
Amigo, é por isso que você tava se tremendo.
É, verdade. Sim. Nem tinha
já
dado conta.
Já comigo no ônibus também, o banco era muito baixo, porque era um ônibus muito merda, muito fodido, de uma empresa que já faliu. É, 747, não sei se vocês estão
isso conhecendo. Isso é Rio de Janeiro, gente.
Rio de Janeiro, é uma falecida linha de ônibus que tinha pra Várzea Grande. E uma vez, cara, o meu ombro ficou no pinto do cara e ele ficou roçando e olhando pra mim, rindo.
Aí rindo?
Eu desci do ônibus. Ah, sim, rindo, ele tava de sacanagem com a minha cara. Aí eu desci do ônibus, né? Voltei andando pra casa.
Tenso. Gente,
mas nossa. Rola as pessoas. Isso não é legal, gente. Não é chaveco, isso é abuso.
Não,
é
limite entre o chaveco e o assédio.
É, o chaveco é tipo inofensivo.
Você não encosta, o chaveco é aquilo, você não
sem
encosta.
Encostar.
O rindo isso é a confirmação de que aquilo ali tem intenções, né? Não foi uma
intenção
esbarrada
merda.
Sem querer. É, não foi uma esbarrada sem querer.
Só de lembrar, fico com nervoso aqui. As pessoas são malucas e fazem bizarrices.
Isso daí é crime, gente. É crime.
É.
Não sim. Aceite, gente. Não aceite. Denuncie.
Nossa.
E pronto.
Caralho, fizemos um serviço agora. Puta que pariu.
Prestamos tem um
orgulho
serviço.
Orgulho de vocês.
Que mais, gente? Quem mais tem? É isso?
É isso.
Pedir pros ouvintes. Gente, a gente tá tão pontual. Faz uma hora, a gente já falou tudo que tinha que falar.
Eu olhei agora o relógio e fiquei, caralho, gente, ó, pontualíssimas. Ninguém pode reclamar desse programa, hein?
Exatamente.
Ele está ensaiado.
Ele tá. Aqui, ó, tá aqui, ó. No ponto.
E olha, e a gente tirou esse tema da cartola, hein, gente? Vocês estão ouvindo aí, ele foi super, né, no instinto nosso de falar as coisas. Olha
tudo
só.
Por vocês, meninas. É tudo
igual
por vocês.
Tudo bom? Aqui que é tudo por você. Vocês estão assistindo alguma coisa aí? Eu voltei a assistir How to Get Away. Não sei se vocês...
Já acabou?
Já acabou, mas eu parei lá atrás. Aí eu voltei a assistir. Então vocês que não
cara,
conhecem...
eu acho que falta a última temporada pra mim.
Aí,
eu vi
tem na
tudo
Netflix,
menos a última, acho.
Tem na Netflix até...
Eu só vi a primeira.
Nossa, é muito bom. É muito...
Eu mas gostava é... muito antigamente.
É uma série pesada. Eu acho ela meio pesada, porque quando acaba, tipo, não dá vontade de ver logo o próximo. Sei lá, eu tô ficando assim, entendeu?
Tem ela é série meio... que é assim, né?
É, você
eu atualmente
gosta...
tô vendo... Ah, foi mal, fala.
Não, fala, tá vendo o quê?
Hoje eu tô cortando muito vocês, né, gente? Foi mal, tô animada que eu tô
hoje
conseguindo falar.
Falando, exatamente. Mas hoje
chegou a internet.
Eu tô assim, emocionada. Eu tô assistindo The Boys, que lançou agora, saiu agora. Agora tem um tempo já, um mês.
A segunda temporada.
É.
Saiu agora.
E tô vendo a segunda temporada de Umbrella Academy também.
É bom?
É, eu gosto
gostei
muito.
Gostei da primeira, não.
Eu gostei. Bem, quem curte, já tem a segunda temporada aí. Vejam.
Eu sou hater, cara.
Vejam
cara, vocês viram aquele documentário da Netflix que tá todo mundo comentando agora sobre o problema das redes sociais?
Não vi ainda, mas já vi ali passando.
Eu vi recomendado.
Então, eu assisti, tipo, ele é meio dramático assim, mas me fez uma diferença do caralho. Sabe aquele tipo de coisa que você assiste que realmente te muda? Porque eles chamaram esses caras que criaram o botão do like, o cara que desenvolveu a notificação do sei lá o que, do Pinterest, toda essa galera que trabalhou com esses tipos de botões em redes sociais de desenvolvimento, e todos eles mudaram de emprego, largaram essas paradas por, sabe, não conseguir mais pensar como as redes sociais são benéficas para as pessoas. E aí, tipo, o documentário trata disso profundamente, mostrando com dados, assim, tipo, a galera sequelada, fazendo movimentos de repetição com a mão, sabe, pra procurar notificação, o quanto isso tira, tipo, tua qualidade de vida. É claro que não vai mudar nada, porque a gente já tá completamente inserido nisso, mas, tipo, o pouco que você olha, você já se policia, sabe, do que você tá fazendo por espasmo, esse tipo de coisa. Me ajudou muito.
Sim.
Qual é o nome da série, Heitor?
Cara, isso
eu acho que é o problema da rede social, a tradução. Eu tô com medo de estar falando merda, mas é recente, todo mundo vai achar.
É da Netflix.
Netflix. Isso.
Abre Netflix, quem tem Netflix, quem paga Netflix, só abrir que tá lá no começo. Eita. Também não lembro qual é o nome.
Oi.
Cara, mas isso é muito real, esse negócio dos espasmos, de você ir olhando, tipo, às vezes você não tem o que fazer, você pega o celular e não tem nada pra olhar no celular. Só que você fica ali olhando, entendeu? Eu saí de todas as redes sociais.
Olha,
eu acho que eu
saiu
no Instagram.
Saiu do Facebook?
E eu nem entro.
Saiu
eu
do WhatsApp?
Conta, mas eu não entro. Eu não tenho aplicativo. O Twitter eu entro às vezes e às vezes
no WhatsApp, não mais nada. O WhatsApp ela é, tem Instagram. Que ficar aí no WhatsApp, no por favor.
Mesmo. Não, no WhatsApp, mas o WhatsApp
eu também não,
não é
acho
tanto uma rede
social.
Porque, tipo assim, eu tenho que usar ele pro trabalho, eu tenho que falar com as pessoas. É mais assim, uma coisa de mensagem. Meio MSN, assim, né? Mas, cara, eu acho muito bizarro mesmo como as redes sociais fazem total. Mal pra gente. Ao mesmo tempo que é uma coisa boa. Enfim, eu acho que tem que ter moderação. E as pessoas não têm moderação.
Eu e o Heitor vimos o primeiro episódio de duas séries ontem da HBO. E uma eu achei boa e outra eu achei ruim. Você lembra dos nomes, Heitor?
É, We Are Who You Are e the Third Day.
Qual é a boa, qual é a ruim?
The Third Day é ruim, We Are Who We Are é boa. É, We Are Who We Are é sobre um garoto que... Não vou explicar. A gente, é tipo assim, meio confuso de entender a história, então não sei dizer muito bem.
É, mas tá, é, tipo, assim, é uma capítulo, família... Eles fizeram muito mistério, assim.
Que são duas mulheres, um casal lésbico, e aí tem o filho de uma das duas, entendeu? E aí é isso. E as duas são militares. E aí elas moram em Nova York, e aí elas saem, né, a família sai e vai se mudar pra Itália. Morar numa base militar, entendeu? E aí, só que o protagonista da história é o moleque. E o moleque é todo viajandão, todo esquisito. Não dá pra entender muito bem o que, que é, qual é a parada da série ainda. Mas eu achei maneira. Sim, e o Third Day eu achei chato. Third Day é com o... Gente, qual é o nome dele? Esqueci. O Jude Law. É. E achei meio viajandão também, mas meio chato, assim. Meio muito difícil de entender. É um negócio de uma ilha... Aí o Jude Law tem umas visões, aí ele acabou ficando preso na ilha, e ele tem que voltar pra casa. E outro negócio que a gente viu também recentemente, foi só o primeiro episódio, que é Ratched da Netflix.
Isso, é.
Cara, então,
eu acho que
o primeiro episódio, pelo menos, começou muito legal, eu tava muito empolgado, mas aí depois foi ficando meio chato, eu cochilei umas duas vezes.
Nossa, parece eu. Durmo com qualquer coisa.
Mas aí Ratched...
Ai, meu Deus. Lembrando que é mais uma, é mais uma produção da galera Ryan lá Murphy. Da American Horror Story.
É, então.
É do Ryan Murphy mesmo, né? Eu não tinha certeza se era dele
a
mesmo.
A intenção
então
dele é
não,
até maneira, falei. Que tipo assim, tem aquele filme com Jack Nicholson, que é O Estranho no Ninho. Estão ligados, né? Aquele filme velho.
Sim.
E eu não me lembro muito bem da história, porque eu já vi há muito tempo, mas eu fui ler agora pra entender qual que era a onda do Ratched. E o Jack Nicholson, no filme, ele é um estuprador. Ele estupra uma garota, acho que de 15 anos. E aí ele é preso, só que ele vai pra uma clínica de psiquiátrica, entendeu? E pra ser tratado. E a história do filme é essa. Tem uma grande vilã do filme, que é a enfermeira Ratched, que é o nome dela. E aí ela é pintada como, tipo, ela é considerada como uma das maiores vilãs do cinema. Eu fiquei até chocado. Porque, tipo, ela meio que representa o conservadorismo, a preservação da ordem, uma coisa bem B17, assim, entendeu? E o filme leva a gente a entender o lado do Jack Nicholson. De, tipo, passar pano pra ele e falar, nossa, tá vendo como ele é foda? Ele tá quebrando as regras. Ele tá fazendo com que as pessoas se sintam como pessoas e não como doentes ou como servos e sei lá o quê. Sendo que o cara é um estuprador, entendeu? E, né, antigamente as pessoas passavam pano pra isso vendo o filme e se ligavam. Aí o Ryan Murphy quis fazer essa série agora focado na mulher, entendeu? Que como ela sempre foi vista como vilã, agora na verdade a gente vai entender o lado dela, que aí é a Sarah Paulson que faz.
Ah, entendi.
É bem maneiro.
Achei maneiro. Porque eu tava vendo o trailer e vi eles falando a personagem mais conhecida, mas eu fiquei, gente, mas não lembro dessa
ele
personagem.
Ele adora trazer as referências dele de volta, eu acho isso muito engraçado, o Resgate.
A série da internet é privacidade hackeada, é essa?
Não, privacidade hackeada trata de um assunto semelhante, mas esse é completamente voltado para
privacidade hackeada é sobre a Cambridge Analytics, que foi a empresa contratada para eleger o Trump, que foi alguma coisa parecida que aconteceu aqui no Brasil também.
Nossa, você sabe tudo. Sabe tudo.
É.
Uma inveja.
Eu amei. Fiquei até interessada em ver porque eu não tava ligada.
Privacidade hackeada é maneiro.
Privacidade hackeada, não.
Muito bem. Viu, gente? Tem até dicas. Fala, Heitor.
Ah, eu ia falar mais um, mas eu acho que...
Fala!
Tá... O nome do filme é O Dilema das Redes Sociais, eu catei aqui.
Ah, tá.
Deu pra ouvir.
Ah, isso.
É, nossa, tava aqui na minha cara. Ok. Ah.
Ou tem um documentário que eu vi na Netflix que, tipo, eu fiquei muito mind-blowing com isso também, pensando dias. Mas é, eu acho que eles tiraram o documentário agora, então não vai dar mais pra ver lá, né? Mas eu vou indicar mesmo assim, porque eu acho que todo mundo tem que ver essa merda. Mas, tipo, tem um... Sabe a criação de culto? Eu sempre fico obcecado por histórias de criação de culto. Como as pessoas chegaram nisso.
Uhum.
E aí...
Eu também. Eu fico, sim, gente, como assim?
Não faz sentido pra mim. Aí Wild Wild Country me chocou bastante por causa do culto em si. Não foi nem a montagem do documentário, nem nada, porque eu achei tudo muito bizarro do Osho. Mas esse outro documentário que eu vi, que o nome é Holy Hell, é um culto de um cara que tá existindo até hoje. Ele tá até hoje perpetuando com isso no Havaí. E tem gente atrás dele fazendo a mesma merda. E, tipo, ele era um pseudo, sei lá, sociopata mexicano que já foi ator pornô. E aí ele foi para os Estados Unidos e aí ele queria ser ator. Aí ele conseguiu uma cena de figuração do Bebê de Rosemary. Aí eles mostram a cena e o filme, o Bebê de Rosemary, ele já me causa arrepios de natureza, sabe? Eu acho que tudo naquele filme é muito dark. E aí ele dá, a cena dele era só um olhar para trás, assim. E no olhar pra trás dele, era como se ele fosse do culto satânico lá. Então é, tipo, muito pesado. Ele teve, tipo, um segundo. E esse cara, ele é que fundou esse culto, que a galera seguia ele procurando uma parada de luz, assim, um negócio bizarro. E era... Todo mundo tinha os corpos perfeitos. Ele elegia quem podia entrar no culto. E aí... Era muito bizarro. What? Todo mundo tinha que dançar balé. Aí um monte de cara, um monte de mulher tentando aprender balé forçadamente. E aí era aquilo, tipo, no balé ele era muito rígido. E aí a pessoa tinha que aprender e não podia ter contato com o mundo lá fora. É tudo muito bizarro. E aí, tipo, o documentário foi feito pelas pessoas que saíram do culto e se tocaram que estavam sendo otárias, que estavam passando por uma lavagem cerebral. E aí as pessoas vão dando depoimentos e depois vai mostrando até quem ainda tá no culto e quem saiu. Tipo, mostrando que eles têm amigos que estão lá dentro até hoje, sabe?
Caralho, que
merda! Quero ver também. Quero ver agora. Fala de novo o nome, Heitor.
Holy Hell.
Muito bem. Anotem.
Posso dar outra dica?
Diga.
Eu lembrei.
É porque a gente não deu dica um tempão, então tá tudo acumulado.
Me senti até mal.
Bem, tô vendo série nenhuma. Velha. Fala, Matheus.
Aí os ouvintes perguntam, o que a Perialdi faz? Porque ela não...
Não tá ouvindo o álbum da Katy Perry.
Ela nem trabalha direito, porque essa menina sempre... Não tô ouvindo o álbum da Katy Perry. Essa menina nem trabalha direito, porque ela tá sempre pedindo emprego aqui. O que ela faz? Não vê série. Pois é, gente, eu não faço porra de mentira. Faço meus bagulhos.
Opa!
Caralho!
Mentira!
Gente,
é
zoeira. É exatamente, foi a minha última participação.
Não, querido, que última participação? Se eu ficar rica,
arrasou.
Uma mãe critica vai ficar famosa.
Vai ganhar um estúdio todo montado.
Tô torcendo pra Mari ficar rica, hein? Mari ficar rica.
Fiquei rica. Sim. O nosso estúdio no Jardim Botânico vai ser real, não vai ser uma zoeira.
Fala, Matheus, qual a série?
É um filme brasileiro que eu já tava querendo ver há uns anos. Que o nome, ele é de 2014. O nome do filme é Casa Grande. E aí, coincidentemente, ele entrou pro catálogo da Netflix muito recentemente, e eu vi tem, sei lá, um mês, acho que talvez até menos que isso. Então tá na Netflix, por isso que eu tô dando a dica, que é acessível. E a história do filme é uma vibe, assim, lembra um pouco aquele filme com a Regina Casé, Que Horas Ela Volta?
Uhum.
Só que Horas Ela Volta é melhor.
Uhum.
Casa Grande não é tão bom assim. Mas eu achei muito interessante, porque, tipo assim, o filme é ambientado no Rio de Janeiro. E eu achei muito estranho, porque eu conhecia todas as locações do filme. Eu nunca vi isso acontecer. Literalmente todas as locações. Orgulho carioca.
Exato.
E aí a história do filme, eu não dá pra saber ao certo se eles moram no Itaiangá ou na Barra. Mas é uma família, assim, de classe alta, bem B17, assim, bem barrense, entendeu? E aí vários choques de realidade.
Que provavelmente mora no Itaiangá e fala
isso aí.
Que mora na Barra. Mas,
pô, mas Itaiangá também é, né?
É luxo. Vale. Pô, casão
é
lá.
Pô, tem o golfe lá. O negócio de golfe lá no Itaiangá.
É verdade, tem mesmo. É porque ele é coladinho na Barra, né? Então...
É. Mas, não, o que eu acho engraçado é quem mora no Rio 2 e fala que mora na Barra, sendo que
é Coricica. Total. É a nova Coricica.
Mas aí...
É.
Nova Coricica. E aí, vários choques de realidade, entendeu? E, tipo, pais sobreprotetores que projetam todo um futuro em cima do filho e não querem saber sobre o que o filho quer fazer com a própria vida. E o menino meio que querendo quebrar esse sistema, obviamente, com todos os privilégios. Mas uma coisa que é engraçada, a família tá falindo. Então é muito engraçado você ver, tipo, que eles se negam a mudar o estilo de vida, entendeu? O padrão das coisas. Porque o certo era você, né, tipo, vender a casa, esse tipo de coisa. É, viver dentro do seu orçamento. Mas não, eles querem continuar tendo a vida de rico. E uma coisa que eu achei muito engraçada com o OBS, tem uma locação do filme, que é uma festa que mostra, que acontece na Fosfo Box. Oh. Eu achei muito estranho ver isso. A falecida.
Ih, vocês viram que a Fosfo Box não é mais... Vai morreu. Mudar de
gente,
lugar,
vai...
né? Não
acabou?
Deixou
acabou?
O lugar lá em Copacabana.
Morreu pra sempre?
Agora se juntou com o núcleo de ativação urbana lá no Santo Cristo, que é onde eles fazem a FAO.
Uhum.
E é isso, vai acontecer tudo junto.
Morreu e renasceu como uma fênix em São Paulo.
Sim, mas foi o quê? Foi a pandemia que...
Imagino que sim.
É, né? Eu vi Casa Grande, ó. Tava procurando aqui no meu álbumzinho no Facebook e eu vi Casa Grande. Dei nota B menos. Dei nota B menos, mais ou menos.
B menos.
B de bola, é.
Ah. Eu amo tá o próprio Nada Mais Me Lembro.
Sim, total.
Tipo assim, pra gente, o filme é muito meio besta, assim. Tipo, os diálogos que eles promovem sobre raça, sobre...
Pobre menino rico.
Fala um pouco sobre raça, sobre consciência de classe e tudo mais. A gente já tá cansado de saber, então fica parecendo até um bagulho meio raso, entendeu? Eu até vi umas críticas do filme falando isso, que ele se propõe a falar de tantos assuntos variados e não chega a falar profundamente de nenhum. Fica meio que no raso de todos. Só que eu achei uma coisa legal, tipo assim, é legal pra você botar pra aquela pessoa que você acha que tá precisando ouvir alguma coisa sobre isso, sabe?
Filme pra assistir com o tio, com a mãe.
Pra educar, né?
Sim.
Muito bem, gente, já tivemos um novo podcast só de dicas, então vocês aí... Não,
a gente assistiu muita coisa.
Sim. A primeira parte do programa é sobre Xaveco, aí depois a gente fala sobre um bando de bagulho aleatório que eu nem lembro, e depois dicas. Só pra você ouvinte saber, né, se você quiser... Pular pro final pra saber
bem,
como
não
é.
Me critica esse episódio.
E pra vocês que estão lá no nosso jeitinho. Bombadíssimo Instagram, quero mandar um beijo aqui, ó, pro Tomzitio, que a semana falou com a gente lá, que a gente não tava no Deezer, mas já estamos no Deezer, tá? Tem também o David Lima, que disse que tem várias histórias de assalto. Ele tá falando sobre o nosso último episódio, tá? Sobre assalto. Disse que tem várias e uma recente. E também o Diego, claro, nosso fã número um, que escreve sempre laudas e laudas. E aí falou sobre a história dele de assalto. Um beijo pra você, o mundo Diego. A gente tinha que saber o nome dele, né? Qual o seu nome? É Engo? Deve ser Engo, não sei.
O problema dos arrobas, a gente tá pressupondo que o nome dele é Engo.
Se não for, diz pra gente aí, tá?
Pode ser Enzo.
Pode ser. Olha só.
Pode ser. Gente, há variações de Enzo, tá? Eu, como professora de curso de criança, há
como
variações
assim?
De Enzo.
Enzo Nildo.
Eu não duvido que seja Engo, porque Enzo. Eu tenho um aluno chamado Renzo.
Enzo!
Ok.
É tipo
tem variações, cara.
Olha só. Ganhamos bananas do Banana Música, que segue a gente lá. E também o... Kaique Souza Bananinha. Comentou no nosso no Instagram aqui, dizendo o seguinte: prometo ouvir, se gostar, ganhou um seguidor e ouvinte.
Cara, prometeu.
Prometeu.
Prometeu que talvez goste.
Tá se achando.
E aí a gente tem que saber se ele gostou ou não e se ganhamos mais um seguidor.
Fica aqui no
Vamos ver, também, né? Um beijo pra Eva Paredes, que sempre comenta.
Perfeita.
Sempre linda.
Vocês querem mandar beijo, gente, pra alguém? Mande aí, dos seus amigos.
Eu quero mandar um beijo pra você mesmo, que tá ouvindo esse episódio. Você que tá com um dia cansado, que você tá tarde da noite, assim, o que eu vou fazer do meu dia? Eu acho que eu vou ouvir o Nome Critica, sabe? Isso você aí. Mesmo. Repara, você tirou um tempinho do seu dia pra ouvir a gente. Muito obrigado. Um beijo.
E pra aqueles que patrocinam a gente, Matheus.
O Matheus tá muito publicitário hoje, cara.
Que compartilha a gente no Instagram, Matheus. O que você tem a dizer pra elas?
Nossa, eu dou o meu corpo pra você.
Ai, que eita! Susto. Levei um susto agora, tá bom.
Entendi. Abriu o cuzão. Se você compartilhou o episódio, vem de DM, chamando o probleminha.
Isso.
E vem com o Xavier, Henrique... prepara o Xavier. Mentira. Com todo respeito ao
Henrique,
Heitor,
a Mariana tá total hoje nesse programa, gente. Ela vem de hoje. Ó, o Henrique...
Eu recuperei minha voz. Ela
é Ariel, cara. Depois de conquistar o Eric.
O Henrique Amorim tá aqui, Deus ó. Parabéns lembro. Pelas 300 edições. Muito sucesso pra vocês. Mariana... Ah, não, tá. Isso aqui
obrigada.
É aquele que é aqui, né, Katy Perry. Mas, enfim. É, também... É que eu vi... É, já
entendi. Gente, já
o
entendi.
Álbum não tá bom, não, porra. Tá? Só tem duas
músicas. Eu tenho mais o que fazer.
Uma é aquela do Ula Ula e a outra é Champagne, sei lá o quê. Champagne Problems, eu acho. O resto é uma merda. Pronto, nossa. Falei minha opinião.
Olha, ó, trabalho que... artístico. Ih, você zoando trabalho ih. Artístico. Coisa
opinião. Aqui. Opinião de Matheus, hein, gente?
A do Ula Ula é tudo, tá? É Harley's in Hawaii, sei lá. Essa é tudo. Mas só.
Entendi. Bom, então é isso, gente.
Fiquei muito animada agora.
Um beijo pra todos vocês. Obrigado por ter ouvido a gente. Não esquece de seguir lá no Instagram, @nãomecritica. No Facebook também. Olha, tivemos babado, confusão e gritaria no nosso Facebook, né? De uns haterzinhos aí que não sabem nem o que estão falando.
Yeah.
Né?
Homofóbico nem a gente. Homofóbico
mas aí
nem a gente.
Você
vai
que... Você que recebeu a nossa postagem aí no seu Facebook, começou a seguir a gente e tá ouvindo, seja muito bem-vindo ao Não Me Critica. Um beijo para todos do Facebook, @NãoMeCritica lá também, enfim, escreve lá.
Um beijo, caravana do Facebook.
Isso, e também o nosso site, nãomecritica.com.br, você pode ouvir por lá. Você é daqueles que tem o celular que não consegue baixar aplicativos? Você pode ouvir a gente pelo site também. Não tem problema nenhum, só dá play lá, que ele vai rodar gostosinho aí no seu ouvido, tá bom? E é isso, semana que vem estamos de volta. Semana que vem o programa vai bombar. Não perca. Semana que vem, super programa.
Aguardem.
Prometemos.
Prometemos. Aí, prometemos. Então é isso, gente. Boa semana. Usem máscara, né? Não esqueça que a pandemia não acabou, tá bom? E... semana que vem tem mais. É isso, gente?
Beijo, gente.
Beijo, amor. Aqui.
Só
meu.
Sabe quando você solta a mão do amiguinho? Fui eu agora.
Mas vou ter eu ter que sincronizar essa parte. Tchau, gente. Até semana que vem.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.